Fala pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é o Breno Bonani e hoje é dia 30/3/2021, terça-feira. E esse é o Bom Dia USA, um podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities. Vamos falar do fechamento de segunda, né? Os mercados americanos encerraram na segunda em um misto com os mercados mais cautelosos, os investidores mais cautelosos. Além disso, né, alguns bancos eles sofreram fortes quedas no dia de ontem, depois que um hedge fund, né, ignorou as chamadas de margem ali, e os bancos foram forçados a finalizar várias operações desse hedge fund, né, que acabou arrastando aí não só o hedge fund como eles também. O Dow Jones aí fechou com uma alta de 0,3, né, ou 0,30% aí. O S&P fechou com uma queda de 0,1% e a Nasdaq fechou com uma queda de 0,60%. Do lado dos setores, na segunda, a gente teve destaque positivo para utilities, XLU, com alta aí de 1,10%. E já na ponta negativa, a gente teve biotecnologia, XBI, queda de 2,79%, petróleo, XLE, queda de 1,19% e bancos, XLF, com queda de 0,87%. Do lado da economia, no dia de ontem, a gente não teve nenhum dado relevante da parte econômica. E do lado do dólar, na segunda-feira, ele fechou em alta, cotada 5,76, uma alta de 0,44%. No cenário externo, peso mexicano, peso chileno, a lira turca e o rand sul-africano, né, operaram em queda contra o dólar, com o cenário econômico mais promissor ali para os Estados Unidos, né, impulsionando a demanda pela moeda norte-americana. Além disso, já no cenário interno, os investidores estão preocupados aí com o ritmo lento da vacinação do Brasil, né, e ainda mais os dois ministros que pediram demissão, né, no dia de ontem, o do ministro da Defesa e o ministro de Relações Exteriores. Pessoal, agora passando para o dia de hoje, começando lá no continente asiático, as ações operaram na madrugada em alta, o índice de Xangai fechou com uma alta de 0,62%, enquanto no Japão o Nikkei fechou aí com uma alta de 0,16%. Já na zona do euro, as ações elas abrem em alta, acompanhando aí a melhora dos Estados Unidos em relação à vacinação. A Eurostoxx operava com uma alta de 0,44%, hoje 7h50 da manhã no horário de Brasília, enquanto isso a CAC 40 índice francês operava com uma alta de 0,54% e DAX, índice alemão, com uma alta de 0,69%. Os principais futuros americanos amanheceram em queda, com o futuro da S&P 500 caindo 0,21% e o futuro do Dow Jones caindo 0,01%. Praticamente neutro ali, né? Hoje também 7h50 da manhã. Pessoal, do lado da agenda, hoje a gente também não tem nenhum dado muito relevante ali para comentar. Então vamos para destaque de ativos, que é aquilo que a gente realmente gosta ali no final, né? A gente adoro aqui essa parte de comentar sobre os ativos, comentar sobre os setores, né? Falar o que que tá acontecendo. E continuando essa semana, né? Mais um podcast aí falando sobre novos assuntos, né? Muita gente aí tem comentado, né, vários assuntos também com a gente, pra gente ir comentando, né, ao longo dos dias, né? E hoje eu vou falar sobre o setor de alimentos, tá? Mas ele vai ficar jogado aqui de qualquer jeito? Não. Primeiro vale comentar que é um setor que em tese só tende a crescer. A tese é favorável, né? Se a gente parte do princípio bem básico que a população vai continuar crescendo, e se a população do planeta continuar crescendo, a gente vai precisar de mais alimentos, né? A não ser que a gente veja aí alguma tendência forte, né, para você ter controle de natalidade em diversos países e tudo mais, não, a gente continua ainda com a população mundial avançando, né? E veja que olhando apenas o mercado americano, tá? Falando especificamente no mercado americano, as vendas de alimento e a indústria de alimento, né, como um todo, ela segue uma escadinha de crescimento ali com poucos solavancos, tá? Desde 1992 até 2015, a gente teve o um crescimento aí de 166%, né, que se traduz numa média anual de crescimento aí de 4,5% ao ano, né? E um mercado total saltando de 2 trilhões em 92, já era um mercado trilionário ali, né, na década de 90, para 5,35 trilhões em 2015. Nesse mesmo período, pessoal, a inflação americana de alimentos foi de 2,7%, tá? Logo, o crescimento real do setor foi de 1,8% de média por ano, né? Foi um crescimento acima ali da média de inflação de alimentos nos Estados Unidos, tá? Esse crescimento fez, obviamente, nascer gigantes mundiais aí, conhecidos, inclusive, né? E segue gerando oportunidades de investimento, em mais diversas nos subsegmentos ali dentro do setor, né, de alimentos. E falando em diversidade, vamos começar primeiramente aí delineando, né, o que é o escopo daquilo que a gente vai comentar, que é o do setor de alimentos, né? E em linhas gerais existe uma grade, né, uma grande, no caso, interseção entre diferentes segmentos, né? Mas para ficar mais completo, vamos aí abordar agora, né, essas quatro aqui que a gente tem. Primeiramente, empresas produtoras de bebidas não alcoólicas. Então, Coca-Cola, Pepsi são dois exemplos aí de empresas que não produzem bebidas que são alcoólicas, né? A gente poderia até colocar outras aqui, mas só para citar essas duas, né, que são as maiores, para vocês terem em mente, são conhecidas, Coca-Cola e Pepsi, né? Do lado de restaurantes, ah, Breno, por que que o Starbucks não entra, né, em bebidas não alcoólicas ali, já que é uma empresa de bebidas não alcoólicas, ele acaba ficando mais na parte de restaurantes, tá? McDonald's, Domino's, Starbucks, entre outros, entram mais nessa parte de restaurantes, até parte de fast food entra na parte de restaurante. Varejo, diversos ali, né, que trabalham com venda de produtos alimentícios. Walmart, Costco, você tem a Cisco, mas não é a Cisco de tecnologia não, tá? Essa é com S, tá? S-Y-S-C-O, entre outras, entra também nessa parte de venda de produtos alimentícios, né? E empresas essencialmente produtoras de alimentos. E aí a gente tem a Hershey's, tem a Mondelez, tem a Tyson Foods, né, que é uma das maiores aí produtoras de carne, né? Carne bovina, suína e tudo mais no mundo. A gente tem a Kellogg's, dos sucrilhos, né? Entre outras também companhias que estão ali nas que produzem alimentos. Então a gente tem empresas que vendem bebidas não alcoólicas, nós temos restaurantes, nós temos varejos, né, que vendem produtos alimentícios, que são supermercados, hipermercados, empresas essencialmente produtoras, tá, de alimentos. Então vamos lá comentar um pouquinho, né, sobre duas empresas e passar um ETF aqui para vocês bem bacana do setor também. Então bora lá, pessoal. A primeira que eu vou comentar aqui é uma gigante já, é a Walmart, código WMT, tá? WMT é o código da Walmart, gigante varejista aí, né? Uma das companhias que pertence às varejistas que vendem produtos alimentícios. É uma companhia que tem focado cada vez mais na experiência dos seus clientes e aplicando muita tecnologia ali para otimizar os seus processos e o seu modelo de negócio também. Vale relembrar, né? Vamos relembrar no caso agora como que foi o último trimestre dela, né? A receita total dela ficou em 152 bilhões, ela teve uma alta de 7,3%, superou as estimativas. Além disso, o same store sales, né, que mede a eficiência de lojas que já existem há mais de 12 meses, cresceram ali 8,6%, acima do aumento de 5,8% que era o esperado. Porém, a varejista também disse que espera uma moderação de vendas para o ano de 2021, tá? Ela disse também, né, que o lucro por ação pode ser que diminua, vai ficar ali provavelmente estável ou ligeiramente mais alto, né, após a exclusão das vendas ali. Isso acontece porque ela pretende transformar a força daquele seu negócio de e-commerce que ela tem, né, do Walmart, durante a pandemia, em um impulso aí, né, duradouro de lucros maiores, aumentando o investimento. Então ela quer focar no e-commerce. E aí, ela já comentou que está reformulando seus negócios para melhor servir os seus clientes, explorar novas fontes de receita, criar um ecossistema mais diversificado de serviço, desde entrega de mantimentos em geladeiras de pessoas, né, até oferta de exames anuais de saúde e novos tipos de financiamentos de serviço. Então também está aumentando, né, o seu negócio de publicidade. Ela não para por aí. O Walmart Plus, né, que é o serviço de assinatura que ela lançou aí, né, está lançando no caso, está como uma peça importante ali para a estratégia dela. O programa de associação ali que vai ser lançado no segundo semestre impulsionará ainda mais as compras repetidas pelos clientes e fornecerá à empresa ainda, né, dados valiosos que ela poderá usar para personalizar a experiência de cada um e expandir ao mesmo tempo seu negócio de anúncios, né? Então, o serviço aí vai custar 98 dólares por ano, né? 12,95 dólares por mês, que para o americano também nada que pese o bolso ali de forma, né, muito forte. Então você, pô, tem um serviço de assinatura onde o Walmart já vai entregar tudo na sua casa, tudo certinho, vai estar lá na sua geladeira, vou conseguir te conhecer melhor para te oferecer ofertas de produtos que você acaba comprando mais. Tudo isso é interessante para o Walmart e até para fidelizar o cliente, além de deixar a receita dela mais previsível, porque o plano de assinatura, né, subscrição, deixa as receitas mais previsíveis. Então isso também é um ponto bem interessante para a gente levar em consideração do case dela. Voltando ao resultado, pessoal, a varejista entregou 1,39 dólares por ação, enquanto os analistas esperavam 1,51 dólares por ação, então foi abaixo do esperado, né? Além disso, a empresa disse que um prejuízo em suas operações no Reino Unido e no Japão reduziu o lucro dela total, né? Vendas de comércio eletrônico da Walmart nos Estados Unidos cresceram 69%, um grande grande número ali, mas a taxa de crescimento, né, foi um pouco mais lenta desde o início ali do Covid, né? Soma-se a isso o fato dela estar reestruturando sua estratégia, por isso suas ações, né, estavam sofrendo aí nos últimos tempos, acabaram ficando um pouco de lado, né? Mas tudo isso por conta dos planos estratégicos que ela vem fazendo. Para quem não conhece o Walmart, né, ela é uma varejista que atua no mundo inteiro. Ela também, né, conta com a sua subsidiária, Sam's Club. Algumas pessoas já devem ter ouvido falar do Sam's Club aí, né? Operando supercentros também, supermercados, atacadistas. Hoje ela possui cerca de 11.500 lojas em 27 países. Foi fundada em 1945 e tem sede no Arkansas. Ela emprega pouco mais de 2,2 milhões aí de colaboradores, né, ao redor do mundo, e atualmente tem um valor de mercado de 390 bilhões aí de dólares. Pessoal, próxima companhia agora, Coca-Cola, tá? The Coca-Cola Company aí, código KO, tá na nossa seleção Evian, o maior produtor aí mundial de concentrados de refrigerantes, né, e xaropes, além de ser a maior também de produtos de suco e de produtos derivados ali dentro do portfólio dela. Coca-Cola tem um portfólio muito extenso, pessoal, vale depois pesquisar, joga no Google, tá? Coca-Cola portfólio de marcas, que você vai ver que ela tem muita marca dentro do portfólio dela, tá? E lembrando mais uma vez, tá na nossa seleção Evian. Parte de refrigerantes ali como marcas registradas de empresa, né, são vendidas nos Estados Unidos desde 1886, olha que interessante. E agora são vendidas em mais de 190 países também por conta da Coca-Cola. Logo, né, a companhia fechou o ano fiscal dela de 2020, muitos analistas ficaram de olho ali em algumas coisas. Houve declínios em relação ao volume de vendas, lucros e fluxo de caixa em relação, né, ao ano passado, que no caso é o ano de 2019. Ela também perdeu participação de mercado no ano de 2020, caracterizado ali, né, pela redução drástica da mobilidade do consumidor, uma vez que ela também colocou seus esforços para bebidas fora de casa. Ela fez essa aposta muito arriscada, né, em bebidas fora de casa. A Coca registrou uma queda de 3% em todo o mundo, né, dos volumes, já que o Covid continuou a manter as pessoas longe de restaurantes, eventos esportivos e shows, e um pouco melhor em relação ao terceiro trimestre de 2020, né, quando ela teve também uma queda de 4% ali nos volumes. Mas tudo isso é ruim para gigante de longa data? Nem tanto, pessoal, né? Obviamente que foi ruim, né, apresentou ali uma piora ao longo de 2020, mas não parece ser o fim do mundo para a Coca-Cola. Ela fez cortes agressivos de suas despesas e custos durante o ano de 2020, tá? E mesmo com a receita orgânica dela caindo, ela conseguiu subir a margem operacional, o que é um ponto positivo para ela, tá? Ganhar um ganho de margem operacional ali, mesmo com queda de receita, num ano como foi o ano de 2020, não é algo ruim assim não, tá? Além disso, pessoal, o fluxo de caixa também diminuiu no ano, né, mas ainda assim foi solidamente positivo. O sucesso aqui apoiou o aumento de pagamentos de dividendos, né, embora a administração tenha reduzido também drasticamente ali os gastos com recompra de ações para preservar, né, a flexibilidade financeira. A companhia, porém, tem um beta menor, né, ou seja, ela tende a oscilar menos que o mercado, de natureza mais defensiva, um forte balanço patrimonial, né, e relativa estabilidade ali nos ganhos ao longo dos anos. Ela não teve muitos alavancos também no longo prazo, né? Então a Coca-Cola tem uma participação internacional, especialmente em mercados emergentes, de crescimento rápido, né? Sua capacidade de gerar fortes fluxos de caixa livre também, retorno de caixa dos acionistas no passado, é algo a se levar em conta também, né? E o maior vento contrário de curto prazo que a gente pode acabar vendo aí, né, para a Coca-Cola é no local, né? Entre aspas aí, no local, que seria restaurantes, cinemas, eventos, shows. Tudo que ela teria que vender ali no local, que foi a aposta que ela fez, até porque representa cerca de 40% dos volumes da empresa, né? E eles ainda vêm sofrendo por conta do isolamento social. Só que com essa questão da vacinação em relação a alguns países, principalmente nos Estados Unidos, que agora começou a ficar, né? Começou a entrar ali de vez, engrenou a vacinação por lá. A gente pode ter uma reabertura maior da economia americana, que tem um peso importante para a Coca-Cola, como a gente pode ver outros países também emergentes, né, que são ali necessários para a Coca-Cola, também voltarem a reabrir aos poucos, e aí ela começar a voltar, pelo menos, né, a não ter uma queda tão brusca assim em cima dos volumes dela, tá? Coca-Cola, inclusive, tem um histórico de pagadores de dividendos, né, e ela tem um yield de 3% aí nos últimos 12 meses, pagando dividendos ininterruptos desde 1995, né? Negociando em um PL de 25, vezes lucros para 2021, não me parece nada absurdo não, tá? Pessoal, e por último agora, vou falar do ETF, tá? Que é o Consumer Staples Select Sector, código XLP, tá? XLP, pessoal, ele oferece uma cesta aí de produtos básicos ao consumidor, tá? Então, com o XLP, ele tira as ações também do S&P 500, né? Em vez do mercado amplo, em vez de fazer uma escolha ali, ele detém, né, um pouco menos ali do que o benchmark, obviamente, do S&P 500, né, mas produz uma exposição um tanto concentrada ali, tá? No que é questão de produtos básicos para o consumidor, tá? Então, o XLP, ele busca fornecer exposição a ações das seguintes indústrias: varejo de alimentos, alimentos básicos, bebidas, produtos alimentícios, né? Parte de fumo entra ali também, apesar de não ter muito a ver com alimento, mas entra. Produtos domésticos e pessoais. Sendo que o índice ele é reconstituído e rebalanceado trimestralmente também. Com uma taxa de administração de 0,12% ao ano, tá? E 33 companhias ali dentro do portfólio, os investidores têm acesso a grandes companhias como Procter & Gamble, Coca-Cola, Pepsi, Walmart, Mondelez, Costco e várias outras companhias, tá? Inclusive, deu até para notar que ela atende, né, praticamente ali os 4 subsegmentos desse setor, né, que eu comentei no início do podcast. E a gente está falando também de companhias que são bem grandes, né, como Coca-Cola, como Walmart, Mondelez, né, Procter & Gamble. Então, os ETFs são aí uma ferramenta muito interessante para os investidores. Não deixem de estudar, tá? XLP, código aí desse ETF. Pessoal, vou ficando por aqui. Hoje tem sala de análise comigo, 9h30 da manhã. A gente vai comentar um pouco mais sobre esse setor, tá? Falar um pouco mais sobre essas companhias, passar mais ETF. Quem quiser me seguir nas minhas redes sociais, meu Instagram é @BrenoBonani, B-O-N-A-N-I, e meu Twitter é @Breno_Bonani. Por fim, desejo a todos aí, ó, ótima terça-feira, ótimo início de semana. Forte abraço, pessoal!